Senhor Presidente, do Senhor Vice-Presidente da ASAI, aqui presentes, em que remeteram à Assembleia da República um abaixo-assinado que depois foram alertados para essa diferença e que, por sua vez, foi convertido em petição. Esta petição, que é a petição 492, que vem na esteira da criação do Estatuto de Carreira para a Dignidade da Inspeção da ASAI. Estou aqui para vos ouvir. A vossa petição tem 180 assinaturas. Logo à partida não sobe a plenário. É uma audiência que vamos ouvir e que vamos fazer um relatório. Depois vocês serão informados desse relatório. Esse relatório, a senhora da Presidente da Assembleia também vai ser informada desse relatório. E depois dirigimos esse relatório aos grupos parlamentares para fazerem dele o que lhe aprouver. Estou aqui para vos ouvir. Estou aqui os grupos parlamentares do PS, os grupos parlamentares do CDS, o grupo parlamentar do PCP estão aqui representados, com o deputado Bruno, a deputada Vera e a deputada Isabel Santos. Eu sou Maria José, sou relatora e tenho todo o gosto em começar a ouvir a vossa audiência. Têm 5 minutos para isso, que eu acho que se podem haver uma folguinha de mais 1 ou 2 minutos.
Eu, em nome da ASFASAI, quero cumprimentar a Sra. Relatora e todos os seus deputados, dizer que é um orgulho enorme estarmos na Casa da Democracia a debater assuntos que dizem respeito à nossa situação profissional e dizer também que este abaixo-assinado é só mais um pequeno degrau numa escada muito íngreme e de difícil acesso que temos percorrido para atingir um estatuto profissional que era aquilo que nós deveríamos ter desde a criação da ASAI em 2005. Temos esbarrado com todas as dificuldades, para nós, de um ponto de vista inadmissível, uma falta de vontade política, porque isso é essencialmente vontade política para resolver estes problemas, e a falta de um estatuto repercute-se enormemente na atividade dos inspectores, na sua vida profissional, na sua vida pessoal e na sua vida laboral. Porquê o lutarmos por um estatuto? O estatuto para nós é fundamental porque será como que uma bíblia da nossa atuação. Ali estão consignados e plasmados princípios desde o acesso e ingresso na carreira, a progressão, situações de reforma, situações de horário de trabalho, ou seja, uma série de outros aspectos que agora também não vêm a propósito, mas é um documento transversal que abrange toda uma área onde estão bem explanadas todas as situações que possam obstar a que haja abusos, que é aquilo que tem acontecido, aquilo que aconteceu e tem acontecido e infelizmente continua a acontecer na ASAI. Temos visto também numa situação de muitas das vezes sermos nós a defender a instituição pelo vazio de poder. Estivemos com um inspector-geral em regime de substituição durante 5 meses, e passado este tempo todo que foi nomeado um novo inspector-geral, continuamos sem subinspector-geral para a área científica, o que para nós é inadmissível, porque a nossa lei orgânica admite que é um inspector-geral e 2 subinspectores-gerais e, portanto, há aqui uma forma muito estranha de olhar a nossa organização, já não falando que já vamos no 5º secretário de Estado, o que, de qualquer modo, para nós também nos parece que há uma falta de corrente no pensamento para esta casa. Nós, pelas nossas funções, estamos obrigados a determinados princípios que não estão presentes noutras atividades, nomeadamente, e para dizer já alguns, à exclusividade de funções. Nós não podemos, no fim do nosso trabalho, fazer qualquer outro tipo de trabalho, porque não nos é permitido, porque lido com a atividade económica que nós estamos a inspecionar, temos que ter disponibilidade permanente, estamos sujeitos a situações de insalubridade permanentemente, situações de risco e temos um desgaste próprio da profissão, situações de stress também constantemente. Estamos preocupados com o que é que nos preocupa. A falta de estatuto, mais do que não revela também uma falta de diálogo com a tutela, quer seja com o Sr. Secretário de Estado, os vários Secretários de Estado, quer seja com o Sr. Inspector-Geral. Depois vimos preocupados a degradação lenta da instituição, devido à falta de meios humanos, falta de meios materiais e falta de uma orientação clara para a ASAI, com contradições constantes. Atualmente, o nosso inspector-geral, que uma vez diz uma coisa, outras vezes contradiz, e, portanto, nós já não temos uma preocupação só enquanto representantes dos nossos associados, dos nossos inspectores e dos nossos restantes funcionários. Nós temos só uma preocupação profissional, mas temos uma preocupação também com a própria instituição, porque o que nós queremos é uma instituição forte, que não anda nas bocas do mundo pelos maus motivos, mas porque é uma instituição que é exemplar no seu trato com os seus funcionários. Nós temos consciência do serviço público de excelência que fazemos, sabemos a nossa responsabilidade perante a situação, não se pode ter inspectores. 60% dos nossos inspectores são inspectores adjuntos e ganham 800 euros. Portanto, 60% dos nossos inspectores, nós neste momento temos um universo de 213 inspectores, destes constam 16 estagiários. E, portanto, temos 129 adjuntos, 15 técnicos, de 69 superiores. Destes 129, 40 ganham 800 euros. Aliás, 76 ganham 800 euros. Nós consideramos que isto é retirar a dignidade para quem exerce as funções. Nós não queremos ser arautos de que as nossas funções são melhores do que as dos outros. Não, as nossas funções estão bem explícitas, as pessoas sabem o que é que nós fazemos, o poder sabe o que nós fazemos, só queremos é ser olhados e respeitados, e olhados com justiça para o exercício da nossa atividade. Finalmente, eu gostaria também de que essa falta de diálogo, aliás, esta situação está bem patente nos documentos da própria ASAI, porque a ASAI, nos documentos, quer seja no seu balanço social de 2013, seja no seu plano de atividades de 2014, refere concretamente a situação em que a ASAI está a passar. Portanto, essa situação está verificada pela própria instituição, faz parte de documentos públicos e não temos qualquer indício ou qualquer indicativo de que se está a fazer alguma coisa para melhorar. Vão entrar agora alguns inspectores, há uns concursos, mas quem tem 213 inspectores para todo o país, para fazer cumprir mil e poucos diplomas, toda a diversidade da economia, conviremos que, quer dizer, não dá absolutamente para nada. Outra coisa que nos preocupa é que nós estamos a perder a especialização. Embora nos documentos digam que é importante que nós temos que apostar na especialização, a especialização não está a ser cumprida, aliás, antes pelo contrário, porque enquanto tínhamos antes inspectores específicos na área alimentar e não na área alimentar, neste momento, embora eles queiram fazer ver o contrário, como não há pessoas, eles tentam juntar elementos para combater essa falta de efetivos. Esta falta de respostas que nós temos tem tido diversos capítulos. O último foi uma reunião que nós tivemos com o Sr. Secretário de Estado no dia 13 de junho, porque era dia aqui de Santo António, que tivemos aqui na reunião com o Secretário de Estado da Administração Pública, o Sr. Secretário de Estado da Economia, e que nós pensávamos que íamos para discutir um documento. O Sr. Secretário de Estado da Administração Pública acabou por nos apresentar um enquadramento das nossas atividades, quando nós dissemos que não tínhamos nada que nos enquadrasse e definisse o ingresso, a progressão na carreira, indicou-nos dois documentos, um deles até dizia respeito a um organismo que já está extinto, e depois, mais tarde, eu também pedi ao Sr. Inspector-Geral que indicasse quais eram os diplomas porque se regia a nossa atividade. Mas esta falta de diálogo para nós também já não nos mete muita impressão, porque recentemente numa comissão de trabalho, aqui numa comissão também de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, foi a pergunta em que esteve o Sr. Inspector-Geral para falar sobre a carne picada. Perguntas que lhe foram feitas sobre a parte organizacional da ASAI, concretamente a falta de subinspector-geral, a falta de estatutos, a falta de efetivos, a greve, que nós temos uma greve às horas extraordinárias há anos, e portanto ele também não respondeu a nada disso. Portanto, se ele não responde numa comissão, dificilmente irá responder a quem representa os trabalhadores, e ainda por cima só com 213 inspectores. Muito obrigado.
Dou agora a palavra ao vice-presidente, se assim entender. Passarei a palavra então à doutora Isabel Santos, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar os elementos da Associação Sindical aqui presentes e dizer que, pronto, uma boa nota das preocupações que nos trazem. É evidente que nós aqui também na Comissão de Finanças e Administração Pública, Orçamento de Finanças e Administração Pública, temos esta preocupação da falta de orientação na ASAI, mas que é uma falta de orientação que não existe só na ASAI, como bem sabem, porque a maior parte dos dirigentes tiveram nomeados até ao final de mandato em regime de substituição, só agora é que começam a existir nomeações definitivas dos dirigentes dos diferentes organismos. A vossa situação é uma daquelas situações preocupantes, até porque, ao que sei, e penso não estar enganada naquilo que vou dizer, mas se estiver, corrigir-me-ão, porque são tantos organismos com os quais nós lidamos e que vamos acompanhando o evoluir da situação, que às vezes pode haver aqui alguma confusão da minha parte, mas penso que não há. Houve, inclusive, é um concurso e a indicação de 3 nomes para a ocupação do lugar de subinspector-geral e agora a abertura de novo de um segundo concurso, que é algo verdadeiramente inacreditável, que se esteja tanto tempo, que seja um mandato inteiro, praticamente, é demasiado tempo para um lugar desta importância estar sem ser ocupado. E é evidente para quem, como eu, também como cidadã, acompanha o papel da ASAI, que se tem feito sentir nos últimos tempos um decréscimo daquilo que é a presença da ASAI. Não se sente a força que se sentia na ASAI. E isso tem implicações seríssimas ao nível da qualidade de vida dos cidadãos e ao nível das garantias, mesmo em questões, não só em questões que são, têm a ver com a concorrência, em questões que têm a ver com a fiscalidade, etc., mas, sobretudo, em questões que têm a ver com a qualidade de vida e também a sanidade, que é uma área importantíssima cuja retaguarda vos cabe. Mas, posto isto, trazem-nos aqui a preocupação que tem a ver com o vosso estatuto e é nesse sentido que pedem a nossa intervenção, penso eu, e fala de abusos e da necessidade de um estatuto para evitar abusos. Eu gostaria de saber que abusos é que abusos concretamente são esses e em que medida é que o estatuto colocaria fim a esses abusos. Depois, a questão remuneratória é de facto uma questão sensível, sobretudo que agudiza-se com os cortes salariais ainda em vigor, e que o plano de estabilidade anuncia manterem-se até 2019, e que são de facto cortes importantes, e fala-me na existência de apenas 213 inspectores para todo o país. Gostava de o ouvir falar sobre este número e da vossa avaliação do grau de razoabilidade ou não deste número, que me parece também ser uma das vossas preocupações. Eram basicamente estas as questões que queria colocar e vou pedir desculpa porque vou ter que me ausentar, tenho que estar no plenário daqui a poucos minutos, é o tempo, basicamente já só me resta o tempo de caminho daqui até ao plenário, mas fica cá a assessora do grupo parlamentar do PS para estas matérias, que tomará nota das vossas respostas e que me fará chegar a devido tempo. Muito obrigada.
Passo a palavra então ao Presidente da ASAI para responder à doutora Isabel Santos.
Muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado pela pergunta. Relativamente à negação dos direitos, ela é desde o princípio da criação da ASAI. Houve uma fase em que nós, os inspectores, não tínhamos uma vida social, não podíamos estar com a família, portanto era imposto. Aliás, eu lembro-me de trabalhar 3 semanas seguidas, sem sábados nem domingos, e outros colegas havia, não sabíamos sempre para onde é que íamos. Íamos às 5, 6 da manhã, trabalhávamos, sei lá, 12, 14 horas, 15 horas, mas só ganhávamos aquele dia, mais nada. Essa situação foi, de algum modo, suavizada, mas está a querer voltar novamente, porque ainda há bocadinho recebi, quando eu vinha para cá, e recebi um telefonema de uma colega a dizer que tem indicações para estar numa operação no carregado, a colega vem, do Algarve, para estar às 8 horas no carregal. Portanto, isto para nós é inadmissível, é uma violação aos direitos, pura e simplesmente uma violação grosseira. Temos tido problemas também com licenças que são pedidas pelos funcionários, seja para estudar, seja para outras situações. Temos tido problemas com o Estatuto de Trabalhadores, portanto, aliás, temos processos em tribunal, e há uma situação que é muito interessante e convém aqui relatar. Inclusivamente, mesmo na facultação de documentos, temos sentido uma oposição sempre da direção. Ainda há tempo tivemos uma sentença que nos foi favorável num processo de intimação para nos facultarem informação. Coisas tão simples como esta de eu saber quantos inspectores eram. Nem isso queriam facultar. Um orçamento. Solicitámos o orçamento à ASAI e disseram que não tínhamos direito ao orçamento. Mandam um orçamento em letras minúsculas, tivemos que ameaçar novamente com os tribunais para mandarem letras perceptivas. Portanto, vejam qual é. Portanto, vivem numa base de litigância, porque nós não somos profissionais de nada, nós estamos a defender os nossos colegas, por isso simplesmente. Quase uma componente filantrópica, porque não temos qualquer remuneração, não temos qualquer estatuto especial, a não ser o tempo que temos para poder estar nestas situações. Relativamente aos inspectores, ao número de inspectores, isto é extremamente preocupante. Isto é a negação de prestar um serviço público ao país. Não estamos já a falar, queremos fazer aqui a extrapolação para um patamar muito mais longo. Não é só os inspectores da ASAI. Estar a fazer isto é negar ao país que tem direito a ser defendido. O país, na sua componente enquanto consumidor e na relação entre os agentes económicos. Que é importantíssimo a relação também entre os agentes económicos, porque a nossa função também é discipliná-los. Aliás, uma das coisas, são um ligeiro parênteses, uma das coisas que nós tivemos há tempo, a abrangência de poderes foi na prática restritiva do comércio, não é? As práticas restritivas de comércio, em que as coimas são elevadíssimas, e até nos foi dito que era bom que as coimas fossem elevadíssimas porque esse dinheiro já era bom para nos pagar os salários, quase, foi dito nestes termos. O que é um facto é que em não sei quantos processos, não sei se 40, 60, só dois é que tiveram decisão final. E, portanto, não sei quanto, aliás, isto foi público, foi também uma perguntada ao Sr. Inspetor-Geral, o que nós achamos muito pouco, mas isto não admira. Porque nas vendas com prejuízo requer, deveria o inspector seguir todo o processo, porque é tudo feito à base de muita documentação, de muita análise documental. E, portanto, se o inspector está no computador a ver, vai depois ao estabelecimento, e depois não é ele que analisa, vai depois para a nossa instrução. Há ali umas coisas que se perdem. Mas pronto, sendo essa uma opção, nós temos brigadas específicas de vendas com prejuízo, mas que muitas delas nem sequer trabalham. A maior parte do tempo é a trabalhar noutras áreas. Parece que isto não é importante. E, portanto, os resultados são muito periclitantes. E depois temos a qualidade, que é uma qualidade que nós sempre defendemos, não só a qualidade no ato inspectivo, como a qualidade do ato processual. E nós estamos a ver que há uma degradação. E essa degradação acentua-se quando, com esta saída toda de funcionários que está a acontecer, e isto é importante nas organizações, a transmissibilidade de conhecimento e de pensamento, até para criar um pensamento para a própria instituição. Isso não se está a fazer, e isso é que muitas das vezes se faz o abuso, e a instituição anda nas notícias porque temos que reconhecer que há mais práticas. E também é bom que se saiba que os primeiros a denunciar essas más práticas sempre foi a Associação Sindical dos Funcionários da ASAI. Sempre desde a primeira vez que denunciámos essas situações. Eu não sei se respondi à senhora inspetora, à senhora deputada.
Obrigado.
Muito obrigado também pela atenção.
Agradeço a sua resposta. Eu passo agora a palavra à deputada Vera Rodrigues, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada. Cumprimentar, obviamente, os representantes da Associação Sindical dos Inspectores da ASAI e agradecer também, no fundo, a explanação e os dados que aqui nos deixam. Obviamente, são elementos que nos ajudam a cumprir também melhor o nosso papel, que é também de fiscalização da ação do próprio Governo. E, obviamente, começar por dizer também que é inquestionável o papel e a relevância da ação da ASAI, e, no fundo, daquilo que uma intervenção atempada, adequada e com os meios, digamos assim, também adequados à vossa própria ação, ajuda a que haja um bom funcionamento e uma garantia a vários níveis, seja a nível da segurança alimentar, combate à fraude, enfim, todos os dias temos notícias daquela que é a vossa atuação e da atuação que se espera, obviamente, que aconteça, com todas as condições de trabalho que os permitam exercer, no fundo, esse papel da melhor maneira possível. É evidente que, infelizmente, o cenário de dificuldade que nós passamos nos últimos anos e que ainda sentimos criou, digamos, alguns constrangimentos na administração pública como um todo, e, portanto, isto para dizer que, de alguma forma, parte, no fundo, das vossas queixas e das vossas preocupações, infelizmente, digo infelizmente, porque não são únicas ou exclusivas daquelas que são, daquela que é a natureza da vossa função. Dizer que é evidente que o papel que desempenham tem características especiais, a natureza das vossas funções tem especificidades e, portanto, é evidente que elas devem ser reconhecidas e devem ser valorizadas. Dizer que, tal qual reconhecem também na petição, tendo em conta que a ASAI, tal qual ela se apresenta, existe desde 2005 e que parte dos problemas que relevam dizem respeito a um decreto-lei de 2009, fica claro que o problema não é novo e que o problema certamente é complexo e é sensível para não estar resolvido até agora. Tenho nota, mas confirmem-me se assim é ou não, que de alguma forma tem havido algum processo de abertura e de diálogo da tutela relativamente àquelas que são as vossas preocupações. Mas a verdade é que é evidente que só estarão satisfeitos quando aquelas que são as vossas pretensões forem acolhidas. Isto para dizer que tenho algum conhecimento, ainda que superficial, de facto, da especificidade e da sensibilidade deste dossiê. Tenho noção, nomeadamente, da complexidade das novas competências que ganharam, designadamente relativamente ao SPIRC e à complexidade que tem a supervisão e que tem a inspeção associada a este tipo de práticas e, portanto, estamos a falar muitas vezes de práticas que exigem um conhecimento a nível jurídico, a nível técnico, etc., que são bastante sensíveis e, portanto, isto para dizer que tenho a percepção que a vossa missão não é pequena e não é simples, sendo que também tenho o feedback que o próprio processo negocial que têm vindo a ter com o Governo é ele também sensível. O que eu gostava de perceber é se nos últimos tempos, e tendo em conta, no fundo, a evolução que este processo tem vindo a ter, se têm ou não nota que, de alguma forma, aquelas que são as vossas preocupações e reivindicações que têm vindo a fazer sentir à tutela, se têm, de alguma forma, vindo a ser acolhidas ou não, e, no fundo, obviamente, tomei boa nota daquelas que são as vossas preocupações e não deixarei de cumprir o meu papel nesse sentido. Muito obrigada.
Dou a resposta ao Presidente Azei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aqui, eu vou responder diretamente a essa situação e depois, se me é permitido, eu gostava de ainda abordar aqui uma situação relacionada, só para vos explanar como é que é estes abusos que estão relativamente à ASAI. A ASAI, neste momento, é um organismo em que entra qualquer pessoa. Eu vou só dar um exemplo. Pressupunha-se que inspetor-chefe, para já temos inspetores que estão a chefiar inspectores superiores, inspectores adjuntos a chefiar inspectores superiores. Portanto, vejam a falta de organização que isto tem. Depois temos, de repente, na Direção Regional do Norte, temos uma senhora que vem das Finanças, que nunca soube que foi um ato inspetivo relativamente à parte alimentar. Na especificidade dela, a senhora pode ter muito competente, em termos da ASAI, é inconcebível que vá para uma inspetora diretora uma pessoa que venha das Finanças. Mas depois não é só isso, quer dizer, nós somos uma espécie de um recipiente onde cabe tudo. E não é isso que nós pretendemos. Se as nossas funções têm especificidades, queremos pessoas com especificidades e com formação. Porque a escola que nós tínhamos era uma escola de formação. E uma escola de formação complementada com saber estar no terreno. Qualquer pessoa ali cai. Portanto, muitos dos vícios vêm para essa situação. Desde GNR, desde PSP, é Finanças, é Inspeção de Jogos e com a particularidade. Inclusivamente, quando chegam, dizem logo que vêm que é para chefiar. Não é para serem mais um, é para chefiar. E, efetivamente, assim acontece. chefiam. E depois veja o que é pessoas que não sabem, o que é estar a chefiar, que ordens é que podem dar, o que é que vale a maturidade, que as pessoas, os inspectores já vão para a rua, não é preciso grandes coisas. Portanto, ou há um diploma, eles com facilidade se lê um diploma e aplica-se, ou discutem uns com os outros quando vão no carro. Portanto, é assim que as coisas sempre funcionaram, e bem, mas porque tinham por detrás deles quem lhes prestava uma boa informação. Essa situação hoje não acontece. Relativamente à abertura.
Mas não acontece desde 2005, desde que eu refusaram do
organismo. Sim, claro, sim. Sobre a relação, relativamente à abertura, nós criámos algumas expectativas, mas nada mais pior do que criar falsas expectativas. E nós que somos pessoas de frontalidade e de respeito, e que temos esses princípios na nossa vida, eu não posso tolerar que haja essa falta de transparência, porque dizem, valia mais dizer, nós não andamos com jogos políticos, nós andamos por lutar por coisas muito dignas, que é o estatuto de funcionários. E, portanto, dizer-nos, é hoje, é amanhã, bem, nós chegámos a vir reunir com o seu secretário de Estado da Administração Pública e o seu secretário de Estado da Economia, e quando chegamos ao terreiro do Paço, estava o seu secretário de Estado da Administração Pública em nós e fomos desconvocados, sem ninguém nos ter dito nada, porque o seu secretário da Administração Pública tinha entendido que não nos devia receber naquele momento. Portanto, isto já nem digo, não vou dar, classificar estes procedimentos, se é desconsideração, se é má educação, se o que é que se passa. Deixo para os senhores classificarem isso. De maneira que esta abertura tem havido, o seu secretário de Estado mostrou uma abertura. Bom, mas é muito fácil nós estarmos com palavras mansas, e nós deixámos-nos enlear por essas palavras mansas. O que é que decorridos 4 anos nós não temos nada de palpável, zero. Mais, temos tido rumores, e embora no direito os rumores não têm valor, mas nós na nossa atividade somos obrigados a dar muita importância aos rumores, que estão a tratar de um estatuto, a Secretaria de Estado está a tratar do nosso estatuto, que é extremamente penalizador, e nós não sabemos o que é que isso tem de verdade. Aliás, temos um ofício, e só por falta de tempo é que eu não enviei para o seu secretário de Estado, para nos elucidar sobre se esta situação, se é verdade ou não é verdade. Eu já solicitei reuniões ao seu secretário de Estado nos últimos tempos, pelo menos 2 ou 3 vezes. O último contacto que eu tive com o seu secretário de Estado foi uma carta que me enviou no dia 6/8/2014, que termina assim, se me permitem, eu vou ler o último parágrafo. Estamos conscientes da vantagem em que logo possa ter e ser iniciado um processo formal, ultrapassados que estejam os constrangimentos legais dependentes da entrada em vigor das novas tabelas únicas previstas para janeiro de 2015, haver maior leque possível de matérias já consensualizadas. E porquê? Porque, inclusivamente, nos foi prometido que aquelas matérias que não envolviam dispêndio, que nós poderíamos tratar delas. E, portanto, e disseram, para nós alencar essas matérias, no âmbito da reunião que tivemos com os seus secretários de Estado. E mandámos logo uma série de situações, embora não considerássemos o procedimento correto, nós mandámos logo um ofício com todas as situações que tínhamos alencado para serem discutidas, e ainda estamos à espera de ser convocados. E, portanto, isto possivelmente terá sido logo em, isto foi no dia 13 de junho, a reunião, e teria sido logo em junho, julho. Portanto, até o momento não recebemos qualquer tipo de resposta para discutirmos informalmente, porque formalmente diz que estão proibidos de discutir estas situações. E, portanto, quando se pudesse discutir formalmente, muita situação já estava discutida e seria muito mais fácil o estatuto sair. Portanto, são criar falsas expectativas e que a nós, em termos de resultados, absolutamente nenhum, nem na parte formal nem na parte informal, nós temos obtido qualquer proveito.
Dou a palavra ao deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, Virgem Moreno, senhores representantes, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Delegação da ASF, ASAI, queríamos estender daqui uma saudação e um agradecimento pela vossa presença e pela vossa iniciativa. Há uma questão que eu penso que pode parecer um pormenor, mas é uma questão muito relevante, penso eu. Se não estou a interpretar erradamente o documento que foi apresentado pela ASF-ASAI, Nós estamos perante um documento, aliás, começa por os inspectores da ASAI subscritores deste documento. Portanto, isto começa por ser um abaixo-assinado, é uma petição de inspectores da ASAI, de profissionais da ASAI. E, portanto, nós estamos perante a imensa maioria dos profissionais da carreira inspectiva, digamos, desta atividade, que consubstanciam este contacto com a Assembleia da República. Isto é, podíamos, às vezes, e encontramos várias vezes, estar perante petições que podem ter 3 mil, 4 mil, 5 mil assinaturas e podem dizer respeito a um conjunto vasto de pessoas que concordam, não é, e que se identificam com o problema que está colocado na petição. Mas aqui há uma representatividade, não apenas por parte da entidade que é a ASFASAI, enquanto associação sindical dos funcionários da ASAI, mas com essa legitimidade de representante destes profissionais, mas ainda por cima, num contexto em que, com o universo que está aqui à nossa frente, ser muito identificado, até do ponto de vista formal, com o próprio documento que é apresentado perante a Assembleia da República. Foi colocado aos grupos parlamentares. Também pensamos que é interessante termos um certo feedback, ponto de situação, relativamente para além deste processo específico da petição, que cumpre, digamos, trâmites próprios e é enquadrado na Lei do Direito de Petição, e é por isso que estamos aqui hoje. Mas também há um conjunto de contactos políticos e de afirmação do ponto de vista dos grupos parlamentares em relação à substância do problema. E em relação à substância do problema, nós pensamos que as coisas estão bastante claras e é de facto um problema de vontade política, em que as matérias concretas, a falta de pessoal, digamos, a precariedade das condições, não tanto precariedade contratual, mas a precariedade das condições de intervenção e a escassez de meios com que os profissionais se debatem, é o resultado concreto, não é? É a tradução concreta das opções que a montante são tomadas relativamente à própria administração do Estado e ao funcionamento do Estado e às prioridades que se determinam a partir daí. E o documento é muito claro. É muito claro relativamente às funções e à exigência e à especificidade da intervenção que os inspectores da ASAI desenvolvem no terreno, no dia-a-dia. É muito claro relativamente à compatibilidade ou falta dela entre a responsabilidade e a exigência que o país e que o Estado colocam aos funcionários da ASAI, aos inspectores da ASAI, e depois o salário que é pago por essas mesmas funções e atividades. E é claro, relativamente a esta situação, que lá está, também é a tradução concreta e o resultado concreto das tais opções e da vontade política que está a montante, que é, do ponto de vista das atribuições de cargos de chefia, das nomeações a título provisório, etc, etc, regime de substituição, por aí fora, criar-se uma situação que ainda poderá ter no futuro, a curto, médio prazo e mais para a frente, consequências e impactos ao nível da própria estrutura e da própria coesão, diríamos assim, da própria coesão interna e do espírito e de cultura própria que uma entidade, que um serviço de segurança como este tem que assumir. E nós temos a consciência que estamos perante uma entidade, a ASF, a ASAI, integrada e parte integrante e parte ativa de uma intervenção mais ampla ao nível das forças e serviços de segurança. Portanto, compreendemos que a responsabilidade não é menor do que essa, é uma responsabilidade importante que só vem evidenciada em relação aos seus inspectores por parte do Estado, e temos a noção, não apenas do ponto de vista de serviço de segurança, da especificidade dessa mesma intervenção e dessa mesma responsabilidade, mas também com esta nova exigência que está colocada com as práticas individuais restritivas do comércio, que no debate em plenário, quando aprovámos esta lei, que no essencial era boa e que tivemos de acordo com ela, mas logo na altura alertámos para as exigências que isto ia colocar para a ASAI e na necessidade de reforçarmos os meios da ASAI, a começar pelo seu corpo pessoal. E estamos, infelizmente, com a situação que vem confirmar essas preocupações. Eu queria perguntar, relativamente a esse aspecto, em relação às especificidades, digamos assim, da concretização dessa criação do estatuto de carreira do inspector da ASAI, que é um bocado o centro, não é? É a parte fulcral de toda esta discussão, e depois surgem outros aspectos muito importantes, mas que os senhores sublinham, que vão para além desse aspecto e que são também muito relevantes, que têm a ver com a falta de pessoal, têm a ver com a necessidade de reforçar inspectores. Qual é, digamos assim, a avaliação que fazem? Disse que era insuficiente, eu pedi-lhe que fosse, que pegasse nessa questão da insuficiência do reforço que está anunciado em relação ao corpo de inspectores da ASAI, portanto, esse recrutamento, em que medida é que poderia faltar, digamos, qual é a relação entre o que está anunciado e aquilo que fazia falta, não é? comparar uma questão com a outra, e esta necessidade de concretizar ou especificar o que significaria este estatuto profissional, que na teoria todos dizem que seria uma questão a considerar e que se manifesta compreensão, mas que, por algum motivo, de facto, desde 2005 a questão está em cima da mesa, os mandatos e as legislaturas vão passando e os titulares e as tutelas vão passando e registamos. Era uma pergunta que eu ia fazer, mas a resposta já foi dada, quer dizer, ao longo destes anos, de palpável, existe zero, não é? Mas o que é que seria, a partir de uma matéria que forçosamente não, a solução natural seria um decreto-lei, portanto isto é o tipo de situação que passa, julgo eu, mais pela legislação orgânica do Estado e da administração pública, do Governo, e portanto por decreto-lei muitas das vezes estas questões são resolvidas, e nós estarmos aqui na Assembleia da República a ter esta discussão é o sintoma de um problema que vem de trás e que resulta do facto disso não acontecer, não é? Portanto, temos muito gosto em discutir com a ASAI. O problema as razões que nos levam a ter esta discussão, e isso é que é mau sinal. Portanto, valorizamos muito a iniciativa e a ação da ASAI e esse contacto. Lamentamos as razões que obrigam a esta situação. E muito obrigado.
Sr. Presidente, tem resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de, se me permitisse, de colocar aqui em ênfase dois termos que o senhor deputado utilizou: a coesão e a cultura própria de uma instituição. Isso é fundamental. Eu não sei se todos estes procedimentos é para contrariar mesmo esta situação, se não querem um organismo coeso, se não querem que nós tenhamos uma cultura própria. É um facto que nós, no exercício da nossa atividade, colidimos com grandes interesses. E vamos colidir com o senhor que está ali numa carrinha a vender bifanas, possivelmente para essa pessoa não haverá dor em piedade. Isto é um dos aspectos que nos é colocado diariamente. São questões éticas, questões morais na nossa atuação. E, portanto, há bocadinho, quando eu falava de desgaste, não é só desgaste de stress. É que nós vamos para casa, vamos ter com a nossa família, e muitas das vezes levamos na cabeça o que fizemos ou não fizemos, não é? E, portanto, isso também poderá não interessar. O ser colocado às pessoas que nada têm a ver com a instituição é para não criar mesmo esse espírito? Não será? Portanto, há toda uma série de perguntas que nós também colocamos a nós. Nós às vezes chamamos que são os paraquedistas, que são os jogos fora de bois, que é o compadrio, que é os amiguismos, a nossa linguagem. Se calhar isto é uma mescla disto tudo que aqui estará. O que é um facto é que nós queremos uma instituição que saiba, que tenha conhecimento e que saiba aplicar esse conhecimento no exercício da sua atividade. E quando se deixa que haja para trás uma especialização, quando o que está neste momento a ser aplicado nas outras instituições é que haja uma especialização, Ou seja, eu tenho que ser bom naquilo que faço, porque já não vamos para o conhecimento renascentista, que éramos bons em tudo. Neste momento, com os computadores e com essas coisas todas, tecnologia quase que se vai pesquisar, não obstante, eu tenho que ser bom naquilo que faço. E, portanto, se eu tenho pessoas, no caso concreto, a Espírica serviu só como um exemplo. Se eu tenho pessoas que deveriam estar especificamente naquela situação, em que sabemos que a combinação que é extremamente elevada, que vai contrariar e colidir com interesses muito grandes e com grandes grupos económicos. Eu, quando vou fazer um processo, eu tenho que saber, a primeira coisa que eu tenho que fazer é assim, com quem é que eu vou ter? Eu tenho que estar o máximo preparado. E requer muita seriedade. Se o trabalho é feito sempre a correr, se os objetivos que são determinados são objetivos irreais, se nós não temos um sistema de avaliação próprio, que depois terão sempre outras coisas subjacentes, bem, só para saber como é que é o nosso sistema de avaliação, nós temos a última comissão paritária, eu estou a fazer estes parênteses, seja-me permitido, que é para tomarem também uma... Isto é muito, não é só uma coisa, nós, portanto, a coisa que vejam bem. A comissão paritária, no último mandato, não reuniu uma única vez. Este ano foi eleita em janeiro, ainda não reuniu uma única vez. Solicitámos à Inspeção-Geral de Finanças uma auditoria para a aplicação do CIADAP. A resposta que recebemos da Inspeção-Geral de Finanças, que estava à espera da oportunidade. Temos processos desde 2009 para serem avaliados. E o que isto reflete na vida profissional das pessoas, quer em termos se quiserem sair, porque se as pessoas pudessem sair neste momento à ZAI, não tinha ninguém. Aliás, constantemente estão a concorrer para tudo, para todos. Temos pessoas neste momento a fazer estágio nas finanças, temos pessoas a concorrer para a judiciária, temos pessoas para tudo e a saírem. E, portanto, se nós não tivéssemos valor, não íamos e não ficávamos com facilidade nessas organizações. E, portanto, nós neste momento só temos pessoas porque não é possível saírem mais. E é uma descrença. Eu, quando vinha para cá, recebi não sei quantos telefonemas e tenho recebido ultimamente telefonemas relativamente aos rumores que as pessoas andam amedrontadas, o que é que se passará com o estatuto. Isto é um pânico entre as pessoas, quer dizer, estamos a falar de pessoas adultas. Isto não é normal. Quer dizer, será que ainda venha pior? Quer dizer, à ausência de um estatuto, vem um estatuto que ainda vem penalizar mais os inspectores? Então vamos-nos ficar, se calhar é melhor até nem termos. E andamos sempre a pedir constantemente um novo estatuto que respeite as nossas reivindicações. Portanto, isto para concluir, que é a especialização para nós é fundamental. Quando nós até há muito pouco tempo tínhamos um setor alimentar e um setor não alimentar, com pessoas do setor alimentar a ter a especialização, muitos deles já com formação académica específica para poder estar no setor alimentar. O inverso também acontecia na parte não alimentar. E de repente vai um inspector que levou toda a vida a ver um restaurante, a ver uma indústria, e de repente metem um inspector numa pedreira com um colega, porque só que o outro já tem uma especialização em pedreira. Portanto, é que não sabe o que é fazer investigação. A investigação é um conluio. Permita-me a expressão. É um reconhecer pelo olhar, pelo toque, pela detecção de indícios, pela recolha de provas. E, portanto, se um colega está preparado para investigar na parte alimentar, não é a mesma coisa que andar numa feira à procura de contrafação, ou numa empresa à procura de contrafação. São coisas diferentes. O contacto é completamente diferente. E, portanto, nós batemos sempre por uma especialização. Porque a especialização, o que é que vai dar? Vai dar mais seriedade ao organismo. Vai dar maior confiança aos consumidores quando sabem que as pessoas sabem o que é que estão a fazer. E vai dar confiança aos inspectores no seu ato de atuação, porque o inspector, o tempo que traz 1.200 diplomas, 1.100 diplomas, bastava às vezes só ter meia dúzia deles, para vejam a confusão. E o tempo que está, assim, muito ligeiramente a fazer uma abordagem, sabe o que é que está a fazer concretamente. E, portanto, isso é muito importante para quem anda no terreno, saber muito concretamente o que é que está... Aliás, isso criou uma grande controvérsia e grandes manifestações de vontade de parte de todos os inspectores, porque se isso fosse feito, metido e colocado à consideração dos inspectores, não havia um único que estivesse de acordo. Nem nós, a nossa justificação é pura e simplesmente isto é feito por falta de meios.
Vou fazer também uma abordagem. A sensação que eu tenho, não é a sensação, é a certeza, quando da Constituição da ASAI, vocês eram um órgão que tinham como fim uma panóplia de responsabilidades, todas elas direcionadas para vários vetores, em que tinham um ânimos e um corpus para que isso acontecesse. E ao longo destes anos, o ânimos mantém-se terno e o corpus está a desaparecer. Por isso é que vocês neste momento vêm à procura do novo estatuto, que eu concordo plenamente, porque tem que haver regras, tem que haver algo que vos venha salvaguardar, porque se vocês estão instituídos, há que saber quem é quem, quem manda em quem, hierarquicamente, e não só. Também concordo plenamente com o facto de a especialização de alguém no setor alimentar não poder estar especializado para fiscalizar o setor alimentar, não deixar de fiscalizar o setor, deixar de fiscalizar o setor alimentar e fiscalizar a pedreira, como deu o exemplo. Temos que ter aqui medidas. Outro problema que eu vejo e a vossa preocupação é o vazio que existe na instituição, o vazio de profissionais, o vazio de profissionais que estejam dentro do contexto que estão para exercer a sua função, não têm esse contexto, porque, pelo que me disseram, os vossos profissionais estão a ir para outras vertentes, para a Polícia Judiciária, para a Inspeção de Finanças e não só, e não deixam de ter essas valências, ficando reduzidos a efetivos 213, foi aquilo que o Sr. Presidente afirmou. Acontece que outra coisa que vos incomoda perante... Incomoda e incomoda seriamente, porque é o vosso salário e o vosso trabalho é um trabalho tão ténue no aspecto social, porque de repente vocês são muito bons e muito maus, porque a sociedade civil olha para vós com um certo receio, com medo, e se formos ver, vocês ganham 800 euros e a sociedade civil, quando vocês vão atuar, vocês são responsáveis por o fracasso daquela casa, por exemplo, por causa das coimas, são coimas muito grandes com as idas a tribunal, por isso vocês nesse aspecto também têm esse handicap. Eu sei que estou aqui como relator, eu procuro ser transparente, independentemente, temos que olhar a vida e a sociedade como ela é, independentemente de partidos, não quer dizer que eu não lute pelo meu partido, eu não seja leal ao meu partido e não seja convicta com as ideias e ideias do meu partido, mas também temos que olhar as pessoas e olhar a sociedade em si. Logo, aquilo que eu ouvi, as vossas preocupações serão expostas no relatório, como as perguntas de todos os grupos parlamentares aqui presentes. A partir daí, o relatório será feito, tem prazo, vai ser disponibilizado para os grupos parlamentares para aí eles fazerem aquilo que aprover fazer, e garanto-vos que na minha pessoa farei tudo o que puder e explanarei no meu relatório aquilo que achará por conveniente da minha parte, com transparência, inclusive a minha opinião. Dou-lhe mais 5 minutos para o Sr. Presidente responder. Pode explanar à vontade.
Nós resta-nos, nós às FASAI, em nome dos nossos associados, que nós estamos a defender muito mais, com muito mais afinco, a nossa classe inspectiva, porque efetivamente é que tem sofrido mais, mas nós representamos e queremos sempre representar, como o universo são muito poucos funcionários, também representamos todos os funcionários também da parte administrativa. Relativamente à saída, só agora só este parênteses, que estou a falar na parte administrativa, a situação de meios humanos é exatamente que está a ficar também um caos. Porque aí, pura e simplesmente, não há absolutamente entrada, e estão constantemente a requisitar ou a receber funcionários que vêm de outros organismos para colmatar as saídas. Eu quero agradecer toda a vossa receptividade e as palavras de agrado que tiveram de agrado pela nossa luta. Nós, portanto, as nossas palavras são palavras sinceras, transparentes. Possivelmente haverá muito mais por dizer e havia muito mais coisas para dizer, mas nós quisemos focar de uma maneira muito resumida as nossas preocupações, porque também, tendo em consideração o tempo, há sempre uma série de elementos que nós poderemos sempre facultar, outros até podem ser, como há bocadinho anunciei, consultados também pelos senhores, assim o entenderem, e permitam-me esta, que são os documentos da própria ASAI, onde eles focam todas as necessidades que há. Aliás, em termos até de viaturas, eles são muito precisos em tudo, só que depois não sabemos porque é que não se dá o passo em frente. Nós esperamos que esta audição nos traga bons proveitos e que a nossa luta que seja ouvida mais longe por quem tenha mais poder decisório e que permita que nós também sejamos ouvidos já a discutir brevemente o nosso estatuto, não o estatuto para humilhar mais, como nós há bocadinho falávamos, mas um estatuto que nos dignifique, não só enquanto inspectores, mas que nos dignifique também enquanto pessoas. Porque, há bocadinho, como estavam a dizer, nós somos uns tambores. Vamos para a rua, levamos da opinião pública, vamos para casa, possivelmente os familiares também dão porque ouvem. Vamos para o trabalho, portanto, também são pessoas sem qualificação a julgar-nos. E, portanto, é neste ambiente e neste meio que se movimenta um inspector da ASAI. Queria agradecer mais uma vez, muito obrigado pela atenção.
Quero agradecer a vossa presença, quero agradecer a vossa força para a criação do estatuto da vossa carreira para conferir a dignidade à inspeção da ASAI, o facto de vocês virem aqui. Agradeço também aos grupos parlamentares presentes, aqui à doutora Joana e à doutora Susana, estarem aqui presentes. E, como vos disse, farei o meu melhor, faremos o nosso melhor, sem promessas, porque eu não posso prometer aquilo que não tenho. A única coisa que eu, quando prometo, é quando tenho. Prometo e dou. A única coisa que se pode fazer é nunca desistir. É tentar sempre e conseguirmos chegar a bom porto com tentativas e com boa disposição e muita positividade e conseguir chegar àquilo que queremos.